Pelo meu currículo, né? 13 empreendimentos lançados como coordenador, todos 100% vendidos, 3 milhões de verba de marketing sob gestão, mais de 500 pessoas contratadas. Eu sou o cara mais conhecido do Cresci, né? De notificação.
Fala, corretor! Tá começando mais um podcast aqui da CAP, o primeiro desse ano, 2020, e hoje a gente tem uma presença especial na nossa roda de conversa, Dairon Graffiti. Que tem mais de 10 anos de mercado imobiliário, tem bastante bagagem. Já vou convidar ele a se apresentar. Mas antes eu quero convidar o nosso time de estrelas para dar um salve para o pessoal que escuta na sua plataforma favorita. Como de praxe, ladies first.
E aí, pessoal, sou a Camila, gerente comercial aqui na CAP.
Buenas, galera. Aqui é o João Francisco. Estamos aí para mais um podcast, primeiro do ano. E esse ano promete.
Com certeza. Eu sou o Mike, sou um dos sócios fundadores aqui da imobiliária. Dani, eu queria que tu contasse aí para quem não te conhece um pouco da tua história, o que tu já viveu, como que foi a tua trajetória no mercado imobiliário. Vamos começar. Quanto tempo já tu trabalha no mercado imobiliário? Como é que foi o teu início na tua jornada?
Primeiramente, prazer aí por estar aqui, Mike, pessoal da CAP, muito lisonjeado pelo convite. Sou muito fã do teu trabalho, do trabalho do pessoal. Aprendi muito contigo, mas antes de entrar nesses assuntos aí, eu tenho 34 anos, sou de Porto Alegre, né? Comecei no mercado imobiliário em Porto Alegre. Na verdade, assim, até, como é que eu comecei no mercado imobiliário? Meu sogro, ele é investidor. Ele sempre, investidor de leilão, ele compra imóveis, faz a reforma, revende. E, bom, eu tô há 15 anos com a patroa, né? Com a Gabriela. E aí a gente lá no início do namoro, em 2006, 2007, ele chega na sala e diz: olha, acabei de pagar, eu não lembro se era 9 mil ou 13 mil reais. Acabei de pagar isso aqui para uma corretora. Podia ser de vocês, porque vocês não fazem esse curso aí e tal, de corretor de imóveis, trabalho, e ficou na minha cabeça. Aí a Gabi se matriculou para fazer o TTI da URGS, Transações Imobiliárias da URGS, né? Hoje é a Fundação, IFECT, Fundação Federal, alguma coisa assim. É o TTI, o primeiro do Brasil, foi ali, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E aí ela se inscreveu, me inscrevi junto, é meio um vestibular. Ela ia passar certo, né? Eu passei também, opa, vamos fazer. A gente fez um ano e meio presencial, muito bom o curso. E aí foi onde eu entrei no mercado imobiliário.
E nesse curso tu aprendia bastante coisas realmente práticas ou era mais a teoria?
Na verdade, não podia estagiar. A teoria lá, eles não apoiavam o estágio, né? Era o curso mesmo de fato e eu fiz todo ele sem estagiar, até para não desvirtuar. E foi muito bom porque eu entrei forte pro mercado imobiliário, porque foi o TTI raiz mesmo, né? De sala de aula todos os dias, teve TCC, era prova, era puxado, era
foi
puxado.
um técnico mesmo, né?
Técnico mesmo, né? E aí, tanto a turma era grande, começou com uns 30, depois terminou ali por uns 20. Eu acho que eu sou o único aí que sobrevive no mercado
E antes do mercado imobiliário, o que tu fazia?
Eu trabalhava na NET, até no início. O que que acontece? Eu trabalhava na NET, eu comecei na Contax. Na verdade, foi uma puxada da sogra, né? Em 2004. Comecei a namorar com a Gabi, a gente tava na praia, ela: pois é, vocês não trabalham, né? Como eu assim, ah, e quando eu voltei, já peguei o primeiro trabalho, comecei a trabalhar com um tio, mas logo já entrei na Contax, que era uma terceirizada da NET, call center, onde eu me descobri comercial ali, porque eu resolvi o problema do cliente e queria vender um pacote, porque eles davam prêmios, cruzeiro, um monte de coisa, e ganhava tudo. E aí, olha, sou comercial, né? E aí fui pro setor de retenção, tudo, bati as metas todas, já lá atrás.
Dário, tu falou assim que na NET tu se descobriu comercial, mas antes assim, durante infância, adolescência, tu já tinha esse perfil assim de falar bastante, comunicar e resolver o problema
Sempre, sempre.
generalizado?
Sempre tive esse perfil. E, na verdade, eu sempre fui tímido de ficar vermelho, né? Mas eu
Pra quem não sabe, um adendo, pra quem não sabe, o Dário é ruivo.
sou
Ah,
ruivo.
então quando ele fica vermelho, parece que tá pegando fogo. Então, só para dar uma contextualizada aí pro pessoal que tá ouvindo de casa, depois a gente vai postar uma fotinho com ele aqui.
Então, aí eu falava bastante, aí sempre vendia, minha mãe sempre foi diretora de escolas, coordenadora, tudo, sempre vendia as coisinhas no Junior Achievement, aquele que tu fazia produtos, eu era presidente, a gente vendeu bem e tal, sempre comercial assim, mas fui descobrir mesmo lá na conta que era trabalho mesmo, né? Aí eu comecei a fazer, depois entrei na NET ali na parte de operação e gostava de falar com os clientes, gostava de resolver problemas do cliente. Quando ninguém gostava de falar com os clientes porque ia levar xingão, eu adorava, não, deixa eu falar, eu gostava disso. Meio louco, né? E aí eu fiz o curso com a Gabi, né? E voltando ali, tava fazendo no meio, eu trabalhava na NET, fazia o TTI. E aí, quando a gente se formou, eu larguei meu primeiro currículo para a Real Imóveis, a única imobiliária que eu trabalhei no, na carreira. Depois vocês vão ver que tive uma transição lá na frente, na IPA. E aí entrei na Real, até a Gabi tentou um pouco trabalhar, mas já desistiu, tanto é que ela teta hoje e funcionária pública, né? E eu fiquei no mercado e nunca mais saí.
Foi amor, assim.
Foi amor à primeira vista. Aí, na verdade... No meu primeiro mês de Real, eu faturei 10 mil reais no primeiro mês.
E antes, qual era também de faturamento?
Ah, como funcionário da NET, era mil reais, né? Na CLT, normal. Aí 10 mil, aí...
Nossa, isso, que ano?
2008.
Nossa, 10 mil em 2008 era muita grana.
2008. Aí eu fiz um acordo lá na NET.
2008, não, 2008 a Coca-Cola 2 litros era 3 reais, mais ou menos, né? Então, 10 mil dá muita boa, Coca.
Né? Aí eu fiz um acordo lá, me demitir pra ter o seguro-desemprego e tal, que foi, pagou a gasolina assim no início, e bora, nunca... E aí, tamo aí até hoje.
É, muitos corretores hoje, quando eles no mercado imobiliário, tentam essa questão também de ter uma estabilidade por, sei lá, 3, 4 meses, pra daí começar no mercado. Realmente é o melhor caminho, porque é um mercado instável, sabe? O início é a parte mais difícil, mas que bom que tu conseguiu passar por esse desafio, conseguiu dar essa volta e aí hoje tá aí, profissional de sucesso.
E o que vendia nessa época? Porque Minha Casa Minha Vida, 2008, não tinha.
É, mas tava, não tinha, Minha Casa Minha Vida começou em 2009 mesmo, mas ali na época tinha era mais ou menos era o início do crédito associativo. Eu comecei no empreendimento Fit Cristal, que na época era a Gafisa e a Ivo Rizzo, que é daqui, né? A Ivo Rizzo com o segmento casa e a Gafisa com o segmento Fit. Foi o primeiro Fit, o Fit Cristal, que é onde eu moro hoje. As primeiras vendas foram pro relacionamento, foi para família e amigos. E aí eu comprei um que eu já tinha vendido lá atrás, onde eu e a Gabi moramos hoje, melhor apartamento do empreendimento, escolhi a dedo. E aí até tava comprando um MRV, o Gian e o Marcelo, para os caras comigo, porque eu disse o meu sogro, o cara, talvez vocês conseguem essa proposta ali, a gente fechou. E aí estamos lá até hoje. Então ali a gente já começava a bater meta, tudo. E é onde uma construtora me enxergou. Eu fiquei 3, 4 meses na imobiliária Real e a Cotiza, que é do Rodrigo Bernardi e do Bruno Conrado, que eles estavam criando a B-Market, que era uma co-incorporadora, faziam corporações e tal, com investidores, tinha um empreendimento Eco Village Urban Resort.
E isso era uma empresa pequena, que estava iniciando, ou já chegava com uma operação?
Não, a Cotiza era gigantesca no passado, parte do Rodrigo Bernardi, até a Rodoviária foram eles que fizeram uma... Eles eram muito grandes no passado mesmo, aí o Rodrigo Bernardi deu segmento aí, tá até hoje no mercado, Bruno Conrado também. Depois a gente foi se encontrando depois no mercado. Então, foi essa... Porque assim, ó, eu logo ali na Real, eu já... Aquele coordenador de produto tava iniciando lá atrás. Então eu já fui do Canto dos Pássaros, que era o segundo empreendimento da Gafisa, porque eu comecei já psicopateando lá desde o início, né? Você sabe como é que eu sou hoje, de reto, empolgado. Foi o... É que assim, eu não... Tudo que eu tenho hoje, né, claro, a gente tem a base familiar, né, mas foi tudo do meu do trabalho. O que que eu pensei? Para eu crescer, eu tenho que trabalhar mais que todo mundo. E é essa filosofia que eu trago até hoje. Então, trabalhar mais que todo mundo, tudo eu consegui crescer rápido no mercado imobiliário. E aí o Bruno Conrado e o Rodrigo Bernardi me puxaram. E aí eu comecei a trabalhar com eles na Bemart, nesse produto. Também faturei bastante no início, aí depois entrou mais gente. E a gente foi indo.
E aí, quando tu tava nessa função de início de mercado, quando é que tu foi que virou a chave, assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida? É essa carreira que eu quero seguir pra frente, é isso que eu gosto de fazer?
Já foi ali na NET, quando eu ganhei os 10 mil.
Eu tava nos primeiros meses, né?
Então foi o dinheiro teu principal motivador?
Foi, o dinamismo da profissão, né? A gente é livre, apesar de depois a gente vai conversar na trajetória. Eu fui pro lado mais a construtora, tanto PJ como CLT, carteira assinada, mesmo formalizando, né, nenhum dia é igual ao outro, sabe, também.
Com certeza, com certeza.
Mas só pra comentar, né, geralmente no churrasco o melhor pedaço de carne é do assador, né, no mercado imobiliário é a mesma coisa. Quando falou, tu mora hoje num condomínio que tu vendia, né, nos apartamentos. E escolheu a dedo melhor, assim, o Mike, acho que também pode confirmar, né? Conhecer já a planta antes. Então, no apartamento, as melhores unidades geralmente ficam para os corretores, né?
Exatamente.
Eu lembro que eu estava comprando o meu, esperei lançar o empreendimento, lançou o empreendimento, 3 dias depois eu já estava gerando meu contrato, porque eu queria aquela unidade, aquela posição solar, e era aquilo que cabia no meu bolso, dentro da melhor condição possível, foi o melhor que eu podia pegar.
É, e acaba acontecendo isso, né? Todos os empreendimentos que tem, os corretores acabam comprando.
Se não fosse bom,
mesmo
cara,
no início de carreira.
Se o cara não fosse bom o suficiente, o cara vendeu, o cara não comprava.
Exatamente.
Tem que comprar a ideia primeiro, né? Então, se o cara se apaixonou pelo produto, gostou daquela ideia, ele vai querer adquirir
pra
ele.
Depois.
Dairon, uma dúvida aqui que me surgiu agora. O 2008, tá? 2008 a gente não tinha tanta internet, 3G,
nada.
4G, aplicativo, smartphone. Como é que era, assim, o contato com o cliente, captação?
Era offline, eu tinha um parceiro, não posso revelar o nome, que ele era de uma empresa de telefonia nacional, ele era número um nacional, ele me fornecia o número das pessoas que ligavam pro plantão. E aí eu tinha que dar uma beira pra ele. E aí eu pegava call center. Era call center, era ligação, eu estourava todos os créditos.
Lembra do script telefone. Da época?
Script da época era direto. Meu nome é Dairon, da Real Imóveis, a gente tem tal oportunidade. E chamava pro plantão. Sempre, o script sempre foi dar um... dar já a cereja do bolo já no início, aí depois tu pergunta se ele já comprou imóvel, se ainda tá procurando, porque eu já ia no script que ele já tava procurando, porque eu sabia, acabava ligando para diretor de imobiliária, para corretor, para os pais dos corretores que ligavam no plantão, sabendo que lá era muito telefone fixo, e os caras ficavam bravos comigo, então desde o início eu sempre queria esse tipo de problema. E às vezes tu confunde um pouco com ética e não, mas eu sempre também olhei no olho e dizia que fazia, né, Mike? Sempre bati no peito e assumia as tretas, né? Então lá era muito offline, o que hoje o folheto, panfleto, outdoor, revista, era a forma de captação, hoje não tem mais, hoje se a incorporadora está investindo nisso, tá errado, não capta mais lead disso aí. O Mike foi uma das pessoas que me ensinou aí a mexer com Facebook. Hoje é tudo Facebook, Instagram, no mercado imobiliário é isso. Então, naquela época lá, então a gente pegou offline.
Massa. E teve alguém que te auxiliou, assim, nesse caminho pra te iniciar no mercado imobiliário?
Teve.
Foi o cara do teu braço direito?
Teve.
Pegou aqui, não, vamos lá, vamos fazer...
Foi a responsável, né, a Helena Schultz, ela tá até hoje, ela é corretora da Melnick, de alto padrão. Ela já sempre teve na gestão, foi minha primeira gerente, né, do mercado imobiliário. Ela que me deu essa introdução no mercado imobiliário, né, com a Gabi junto, né, Então, ela é nossa amiga e tal, até hoje. Até a gente fez algumas parcerias depois no decorrer aí. Então, ela que fez essa questão, me ensinou esse início, me deu essas oportunidades e tal. Depois foi o Bruno Conrado. E daqui a pouco eu vou falando dos próximos aí na trajetória.
E hoje essa é Helena Schultz.
Helena Schultz.
Ela ainda tá no mercado, ela atua.
Sim, sim, ó, é a número um da minha equipe de vendas. Ela tem um sócio, não sei o nome dele, mas ela usa muito o Instagram, muita rede, e ela tem um network, ela tem uma carteira de investidores desde lá de trás. Quando ela virou gerente, quando ela tinha vendido 42 apartamentos em um mês, num lançamento lá atrás, no da capa, no Vista Alegre, lá ali da Cibrasil. Então, era isso, né? Os caras já me colocaram...
Como é que ela vendeu isso?
Offline também. Ela fazia muito... Ela fazia porta a porta nas empresas da Cibrasil. Porta-porta nas empresas desse Brasil, muito pirata, muito pirata, tudo, ela faz pirata até hoje. Então, ela é um exemplo de trabalho que dá resultado dos corretores que acreditam nisso, que ela trabalhou alto padrão, né? Que é o alto padrão aí que a gente tem, né? Referente.
Isso é um exemplo.
É um exemplo. Até vou ter que chamar ela para dar uma mentoria aí para vocês.
Corretor hoje em dia, novato, ele entra aqui, ele senta, fica meia hora na frente do notebook esperando entrar um cliente no Facebook. Cara, se não entrar, ele acha ruim, e se entra, ele reclama da qualidade do cliente. Aí o cara que vem lá, o alto padrão, tá lá na rua, no sol, captando o cliente,
batendo na porta
e fazendo venda.
A gente fez um podcast, até acho que foi o último, se não me engano, que a gente falou bastante dessa mudança do mercado. E acho que encaixou muito bem tu ter vindo hoje, poder agregar para essas histórias, porque mesmo essa corretora, Helena, essa corretora, a Helena, ela tá agora, continua trabalhando no mercado, mas tu falou que ela também se atualizou, né? Então ela mexe bastante em Instagram, continua fazendo o que ela faz bem, né? Que
é relacionamento, até eu vi ela na palestra Broker Hunter ontem, ela compartilhou, então tá sempre se atualizando. E ela não largou offline. Ela, claro, porque ela tem muito resultado também, ela tem muita carteira, assim, né?
Uns anos de carteira já também, né?
A corretagem, ela proporciona status e bons ganhos, mas o pessoal esquece, principalmente o pessoal mais novo, esquece que tem que passar um pouquinho de trabalho, vai ter que ir no sol, vai ter que, né, sujar o sapato, bater de porta em porta, falar com o cliente. Não é corretor, né?
Exatamente.
Mas o Dário, fazendo um gancho assim na tua trajetória, não especificamente da Helena, que tu disse que foi uma das pessoas que mais te deu apoio no teu início da tua trajetória, mas como é que era o suporte em geral assim nas imobiliárias, nas incorporadoras, o trabalho era bom, não era?
Era bom no sentido de, até vamos comparar com a CAP, tá? Tinha o back office, então o corretor não era o... Tava iniciando o crédito associativo, não tinha Minha Casa Minha Vida ainda, que é uma venda bem burocrática e vocês são especialistas mais do que ninguém. Então lá tinha o back office e era mais CPF, RG, IR, algum endereço, alguma coisa, tocava nos peitos ali do back office, gerava o contrato e ia lá fazer assinatura, porque o saldo, tanto o saldo do financiamento quanto a poupança, a parte que o banco não financiava, atualizava durante a obra e depois o cliente se virava com o crédito habitacional, que dava muito distrato, né? Dava muita desistência, porque mudava o perfil, não tinha perfil para compra, tá lá, não tinha um carro, e tinha mais a atualização monetária de todo o contrato.
Não, né? Tinha análise de crédito que a gente teve.
Prévia, era prévia análise de crédito. Então,
antigamente, se eu não me engano, a taxa de distrato era superior a 60%.
Exato.
Ao entorno exatamente. Disso ali, né? Então, a cada, sei lá, 10 clientes que compravam o imóvel, quem realmente recebia a chave daqueles 10 era em torno de 4 a 5.
Exatamente, dava muito distrato. Então, o suporte era muito bom nesse sentido, mas era fake. Né? Hoje a gente vê pela CAP, pela nossa experiência que a gente teve junto, que a gente vai falar daqui a pouco, que o melhor é o corretor fazer tudo desde o processo, porque ele fica independente, né? Ele entende da coisa, ele melhora a argumentação para o seu cliente, ele aumenta a credibilidade para o seu cliente e ele acaba sendo o proprietário do negócio, né? E é o melhor caminho, ele é mais burocrático, demora para aprender as coisas, mas é melhor a se fazer, porque na formatação ali da proposta, do crédito, tu já direciona melhor do que um back-office.
O back-office, ele... O
back-office não tem a informação comercial do negócio. Então, para tu formatar ali o crédito, viabilizar, né, a compra do cliente, tu tem que saber os interesses dele, o que tu pode direcionar ou não. Porque o grande segredo é a gestão da carteira, né? Porque se o cliente não compra agora no ato, no curto prazo, se tu souber trabalhar ele... Então, ele vai comprar no médio ou no longo. E se tu se tu trabalhar bem, 90% da tua carteira tu vai vender no curto, no médio e no longo. Mas a maioria, até hoje, erra em só querer o curto prazo. Não deu agora, toca pro lado e vai pra frente.
Cara, você capta mais e não aproveita o cliente.
É verdade, eu acredito muito nisso. Eu acho que só não compra o cliente que não quer. O cliente que não quer, não compra. Porque o que quer, se ele não comprar agora, ele compra daqui a 4 meses. Mais 4 meses, assim vai. Até ele conseguir. Se não conseguir, ele tira do nome da sogra, por exemplo.
Exatamente.
Ele vai fazer o nome de outra pessoa, mas ele compra. Ele pode firmar pra ele. Se ele quiser, ele compra. Então a gente tem que manter o cliente aquecido, dar atenção pra ele, porque não existe perfil ruim. Existe o cliente que não tá com a informação suficiente.
Exatamente.
Até pra trazer uma experiência, né? Quando ele teve ali no trimestre que eu tinha feito o maior número de vendas aqui, acho que mais 50% da carteira era só cliente, desde que a gente tinha começado a imobiliar, e mais uns ali que dava para aproveitar.
Eu lembro que tu fechou um cliente que era do mês, que realmente tinha entrado no mês, fechou daquele mês, e os outros 5 eram clientes passados, a gente estava em outubro?
Foi outubro.
Tinha cliente de maio, tinha cliente de agosto, tinha cliente de setembro. Um só era do mês em questão.
É, porque querendo ou não, hoje o processo de compra ele leva tempo, né? Então é muito difícil de tu encontrar alguém que quer muito comprar uma casa, que vai falar contigo numa semana e na outra já vai estar assinando o papel da casa. Então tem que até a pessoa se concretizar dessa vontade de, realmente eu vou comprar, já aprovou meu crédito, eu quero mesmo, é isso que eu vou fazer, vamos lá, e é isso aí. Leva uns meses, querendo ou não, então tem que ter essa paciência de levar o cliente. E basicamente é isso. Não sei se como é que era, tu falou que antes, né, chegou no início do associativo, mas o cliente ele já era assim de bate-pronto, vamos ver agora e depois resolvi essa parte, ou já lidava com isso no início? De ter todas essas objeções do cliente seguro, não querer comprar.
Ah, não, até eu vou dar um exemplo de um cliente, um dos primeiros, aqueles que te maltratam no bom sentido de questionar tudo, né? Tinha o Leandro Salcides. Ele até comprou 403, onde eu moro ali eu vendi toda a prumada, né? E o térreo ainda revendi, até o Jag revendeu e foi lá e me deu uma beira, né? Ele trabalhava na Ferramentas Gerais e tal. Nossa, ele me questionava tudo. Ele ia comprar, mas foi aquele cara que fez o corretor sofrer de questionar e tal, buscar as informações. A Helena também me ajudou bastante. Depois ele tem um cliente complexo, sempre teve. O cliente mais tranquilo, o cliente mais de boa, que tu vai fazer tudo pra ele. O cliente mais desconfiado, que tu vai ter conquistando a confiança dele aos poucos, né?
Mais independente, que vai comprar contigo, nunca mais vai te chamar. Mais carente, que vai ficar te chamando meses.
Exatamente.
Depois.
Então, o Leandro Salcides me forçou a buscar informação mais rápido, fez eu sofrer, mas comprou. Depois vendi apartamento para ele sem eu conhecer. Vendi um Rossi Pro, mas nunca tinha... Ele compra para investir, mas também fui em Mostardas pegar a assinatura da mulher dele.
Não, foi longe.
Foi só pra pegar uma
quilômetros da Mostardas aqui.
Ah, não sei, mas era a pior estrada do mundo. Não sei como é que é hoje.
Acho que
tá
o quê? Uns 400, 500
quilômetros? Não. Acho que deve dar uns 100, acho.
Não, só isso?
Aham, não, é perto, só que o acesso era muito difícil. Hoje não sei como é que é. Então, tem grande complexo, sempre teve.
Show de bola. Dai, tu tá contando tua história ali, mas é basicamente a história de como tu começou vendendo imóvel, uhum. Né? E chegando na parte mais de gestão, de liderança, em que momento da tua carreira que tu começou a ter equipes, que momento que tu começou a liderar corretores e não só ser um corretor?
Na real, já meio que virou um suporte da Helena, assim, tipo um subgerente, alguma coisa assim, aí já coordenador de produto, já lidando com outros gerentes, outras equipes, já no início da carreira, nos três primeiros meses. Na B-Market eu não tive equipe, eu era um corretor junto com o Rodrigo Bernardi e o Bruno Conrado, depois entrou mais gente, o Bernardo Valauer também entrou, que é o cara que eu tô trabalhando hoje, a gente já vai chegar. Bruno Conrado, trabalhei de novo esse ano com ele, depois que saiu da MRV. Depois vamos chegar nesse ponto. Então lá eu já tive já essa aproximação. Quando eu saí da BMAT, eu fui para Viver, que era uma construtora nacional, que era a antiga Impar. E na Viver eu era tipo coordenador de produto. A Viver foi o João Saboia que me puxou, grande João Saboia, meu amigo até hoje. Eu co-gerenciava como supervisor de produto, lá na zona sul, aqui na zona sul de Porto Alegre, 200 pessoas. Meu celular já não parava, eu era PJ lá. PJ para não ter folga e não ter, né? Onde eu peguei o ritmo também de trabalhar de domingo a domingo.
E isso foi o máximo de pessoas? Você
vai
liderar até hoje?
Não. Na MRV superou. É que na MRV foi gestão mais aproximada. Na Viver, eu cuidava das quatro principais imobiliárias na época. Fox, ele iniciando, Ducati, no ápice do call center. Todo mundo recebeu uma ligação da Ducati hoje, todo mundo. Quem está escutando aí, se não recebeu, não é desse mundo. Lopes,
não tinha telefone.
Lopes e a Noblesse, que já tava virando Brasil Brokers, tá? Então eu absorvia todos esses contatos, me deu muita experiência com crédito. Quem me ensinou crédito foi a Lidiane Milão,
que tá hoje trabalhando aqui do nosso lado.
Ah, é?
Na Merck,
exatamente. A Lidiane Milão foi a pessoa que me ensinou crédito junto com a Viver. Claro, a gente ia para São Paulo, tinha treinamentos, tudo, mas no dia a dia foi ela e a colega dela, não lembro o nome agora, mas já vai vir, então, mas foi a Lidiane. E aí, quando, né, eu fui entrar na MRV Engenharia, porque foi o primeiro gerente, foi o Gianfranco Tagliari, o alemão aí, e o Marcelo Alves,
de beach
tênis e funcional na areia da praia, eles me oportunizaram. Enquanto eu tava, quando eu saí da Viver, eu fiquei um ano lá, eu fiquei em transição na Real, que era hiper na época, 3 meses, que é onde eu me descobri que eu podia, como gerente, não como co-gerente, vamos dizer assim, que eu tinha potencial de contratar gente. Em um mês eu contratei 22 corretores, um deles.
Como é que tu achou essa gente aí?
No braço, no Facebook, e a gente, na época, a gente contratava pessoas pra, tipo, RH, né, pra te auxiliar, e aí, tu tinha uma estrutura bonita ali, aí a sede era ali na frente do Anchieta, muito mal, então ajudava bastante. E aí eu peguei o produto para gerenciar também ele, o Rony Doia, da Melnick, né? Só que aí foi onde eu me descobri. Aí já em janeiro eu entrei na MRV, pedi a oportunidade para o Gian, de 2013. Eu saí agora em janeiro do ano passado, então estou um ano fora da MRV. Tá fechando aí essa semana, um ano fora. E aí, então, a gente iniciou essa trajetória. Na MRV, depois, lá pra frente, quando eu virei coordenador, eu tinha acho que mais em gestão e cogestão, mais de 200 pessoas. A gente teve no Apis o Jean, né, que era o regional, teve aí 300 corretores.
E no teu período de coordenador da MRP, tu gerenciava gerentes também, tu liderava gerentes?
Isso, eu tive 12 gerentes, eu já tive 12 gerentes.
Gerentes.
É,
só pra esclarecer, tu entrou na MRP em 2013, janeiro de 2013.
Primeiro gerente.
Daí foi de gerente, isso.
A Sapucaí do Sul, exatamente. Do Sul. A gente já montei a equipe, uma equipe top. Eu devo tudo que eu sou hoje na sorte e competência de tê-los, né? Que era o
eu lembro do Luiz.
O Luizinho, Luiz Felipe, Rafael Goulart, chegou depois do Cruzeiro, a Karen, depois chamou a Karen Prestes, chamou o Jonathan, o marido. E o Rodrigo Louro. Esses quatro aí eram os principais. Depois teve só lenda aí, não vou falar todo mundo, porque eu vou acabar. Eu só
vai
vou
esquecer uma briga.
É, uma briga. Mas foram os principais ali. Foi o primeiro TBV com o Fábio Calegari.
O que é TBV? Explica pro pessoal.
TBV, treinamento básico de vendas, né? Porque a MRV tinha um padrão muito bom, assim. Sala de aula, né? Pra ensinar o Minha Casa Minha Vida.
Sabe, 5 dias, 3 dias lá dentro.
Exatamente. E aí foi o primeiro TBV ali em fevereiro, março. A gente iniciou em março. E eu já vim, eu já iniciei na MRV de voadora com os dois pés. Porque eu já tinha... Eu tava trabalhando de domingo a domingo. Porque eu era PJ na Viveiro.
E a Gabi, como é que era nessa época? Incomodava muito
pra isso? Ela já, desde o início eu comecei assim, ela já se acostumou, né? E ela fazia arquitetura, então ela levava trabalho pra casa na madrugada, eu também. Então a gente se atravessou várias madrugadas juntos. Eu com trabalho da MRV e tudo mais. Então a gente já começou a forte em Sapucaia vender os guris. Eu aprendi muito com o Rafael Goulart e o Luiz, porque eles trabalharam com o João Saboia em Gravataí com Minha Casa Minha Vida. Então eles eram mais articulados no simulador, no portal, então eles me ensinaram muita coisa. Que eu era mais o médio padrão.
Naquela época, falando assim, questão de articulação relacionada a crédito e tudo mais, a tipos de financiamento, se trabalhava, eu não sei a proporção, mas palho a palho ali, questão de Banco do Brasil e Caixa, né? Ou não? Ou era muito
mais? Era mais Banco do Brasil. A gente pegou uma época que o Banco do Brasil estava iniciando Minha Casa Minha Vida e a gente surfou essa onda aí da renda informal. Claro que ia estourar. Estourou um ano, dois anos depois. Acho que 2015 já não tinha mais. Inadimplência, porque como a gente conseguia vender com a renda, sem, renda isenta, que na época era 1.600, 1.700, comprava MRV. Então a gente vendia muito rápido e ainda era política de crédito. O que é política de crédito? Não, a construtora aprovava ele e o cliente fazia a análise logo depois com o banco. Então,
era
a gente...
uma pré-análise.
Exatamente. Então, mas logo já virou para o que é hoje, que é o SICA, que é a venda já com a aprovação caixa antes.
É um financiamento associativo, que hoje é muito mais seguro para o cliente.
É, porque o seu cliente já tem a escritura do imóvel, já tem o contrato da caixa, o risco é todo da construtora.
Exato. Muito bom. E nessa tua trajetória, assim, teve algum momento em que tu pensou em desistir do mercado?
Nenhum. Claro que teve quebradeira, não teve só... Né, não teve só...
Só rosas.
Só rosas, né? Lá, inclusive na época da B-Market, foi onde eu tive a primeira dor de barriga, mas na Viveiro já consegui, já me erguei. Foi bom ter essa experiência novo, né? Hoje eu tenho 34 anos, eu comecei no mercado imobiliário ali em torno de 22 anos, então em torno de 24, 25 anos foi a minha primeira dor de barriga, onde eu aprendi, né? Tive essa experiência, isso é muito bom. Então, mas sempre tive, claro, no período mais estável da minha carreira, que foi na Viver, que era PJ, tinha salário, tinha variável, na MRV também depois, fora a transição da IPRA no meio, que na MRV a gente era CLT, tinha o base, tinha o variável, tu tem a vida mais estável, onde eu consegui adquirir as minhas coisas, né? Consegui viajar, sou eternamente grato à MRV Engenharia, por isso, só que chegou um momento que eu queria mais, que é onde tu te limita dentro de uma companhia. E se tu quer mais, tu tem que te mexer. E aí foi onde eu me mexi e pulei da ponte. Pulei da ponte, fui me aventurar nesse mundo aqui que vocês estão. O Mike já conhece melhor do que eu e não me arrependo. Tô a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Show, mas não deixando de ser grato à empresa, porque...
Jamais. Eu naquele meio de despedida, né, que a gente manda pro VP, pro CEO, pro todo, eu disse que eu tava sendo rico da MRV pelo meu currículo, né? 13 empreendimentos lançados como coordenador, todos 100% vendidos. 3 milhões de verba de marketing sob gestão, né? Mais de 500 pessoas contratadas. Eu sou o cara mais conhecido do Cresci, né? De notificação, porque como o Jean não tinha Cresci, eu assinava todo mundo no início, então eu sou o cara mais conhecido aí. Também grato por isso. Muita experiência com essa aproximação do pessoal.
A gente tem, só para contextualizar, a gente tem bastante ouvintes aí do Rio de Janeiro, São Paulo, outros estados. Para eles é Cresce, né?
É Cresce.
Cresce, então, para nós aqui é Cresci.
Mas o correto é Cresci, né? Porque é a semivogal mais fraca que leva a prioridade da sílaba tônica.
Ouviu, Brasil?
Cresci. Que é o I. O E e I, o I é mais fraco que o E, então é o... É,
se fosse também o I, ia ter provavelmente um acento, né? Esse um novo ciclo.
O não é.
É, daí ela ia ser paroxítona, né? Mas paroxítona não necessariamente dava acento. Olha só. E o que tu acha que te fez ficar tanto tempo na MRV, fazer uma carreira ali tão consolidada que a gente falou, e o que também te fez sair? Tu falou ali que fazer coisas novas, né? Vamos explorar um pouquinho o que tu gostou daquela empresa para ficar tanto tempo, porque tu ficou um tempo considerável lá, né?
Sim.
E depois para sair também.
Ah, toda a experiência, né? Na MRV é a maior construtora da América Latina, né? Uhum. A segunda maior do mundo, então eu tinha relacionamento com gerentes de todo o Brasil, tenho amizade até o Nordeste, então a gente se fala até hoje, a gente troca ideias até hoje. Então, todo esse relacionamento, toda essa experiência de falar com, de poder falar com o CEO, com o vice-presidente, tudo que eles, né, trocar todas essas experiências, aprendi muito com o Jean, que foi o cara que me deu essa oportunidade, junto com o Marcelo. Marcelo também, hoje o Marcelo está na Prestes, o Jean ainda está na MRV lá em Santa Catarina. Então, toda essa questão, né, olha o currículo, então foram mais sobre minha gestão como gerente e coordenador. Foram 4.650 vendas. Eu tenho os números na ponta que a gente já gostava bastante de relatório.
Estava levantando os meninos essa semana, estava levantando os meninos também, então...
Um VGV de mais de 800 milhões, né? Eu estou com o objetivo ainda de fechar um bi. Se eu continuasse na MRV já teria batido, né, pelo volume, mas acho que agora fora, acho que ano que vem a gente bate um bi aí de vendas. Então, uma oportunidade de formatar, de criar relatórios, de criar treinamentos. Já tive a felicidade de padronizar treinamento de crédito. Aí eu puxo desde lá de trás, agradeço novamente ali de todas as minhas experiências, né, a nível Brasil. Então, todas essas questões, né, de currículo. Por isso, hoje eu saí nesse último ano, agora ano passado, 2019, eu tive proposta das duas principais incorporadoras do Brasil. Então, por quê? Toda essa minha bagagem. Por isso que eu falei pro pessoal, saí rico. E respondendo agora a tua pergunta, é justamente bateu a crise dos 30, né? 30 e pouco já, né? 34. Eu quero isso pro resto da minha vida, porque dentro de uma companhia, tu tem as possibilidades. Eu ia demorar muito para ser diretor, que era o meu objetivo, né? Eu tinha que ainda passar pela gestão, a empresa mudou bastante a questão de cargos. E aí eu pensei, não vai dar. E financeiramente já não estava dando, porque tu dentro de uma companhia CLT, a evolução salarial, por mais que tu gera um resultado absurdo, que é o que eu achava que gerava. Se eu acho que eu valho mais, eu achava que valia mais. Não deixei de chegar para o cara, ó, valho mais, tem alguma coisa? Não tinha, aí eu fui procurar o meu caminho. Então, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida.
Então, acho que todas essas experiências, bagagem que teve antes, com o MRV e antes do MRV, foram fundamentais para que hoje pudesse estar fazendo...
Com certeza. Principalmente MRV. A MRV por volume de coisas, de experiência. Uhum. Então, olha quanto dinheiro passou na minha mão, né? Claro, dinheiro no bafo na nuca ali em mim, né? Mas de experiência, hoje eu sei que a gente tem que experimentar. O Mike já disse, teste, já tá me ensinando, questão de Facebook. Teste, tem que testar antes das campanhas. A mesma coisa no offline, que era mais forte no início da MRV. Tem a Sapucaia, é bom dar certo as plaquinhas no poste. Esteio não dá. Canoas, dá certo a faixa no poste na esquina. Canoas não dá. Então, isso tudo no teste. Gravataí, dá muito certo, não dá certo a cartinha na casa. A ação de cadastramento ganchando. Esteio, deu 600 pessoas no domingo. Novo Hamburgo, deu 500 pessoas no domingo, tá? Então, regionalmente, isso... Eu só consegui descobrir no nível macro de logística dentro de uma companhia nacional. Eu não ia conseguir ter essa experiência autônomo ou numa imobiliária.
Exato. Não tem como tu saber como é que é a vida corporativa se tu não passar por ela. Não tem como tu saber como é que é a vida de autônomo sem tu passar por ela. Então, da mesma forma como a gente testa em anúncio no Facebook para captação de cliente, a gente testa o que ressoa mais com a nossa personalidade. Daqui a pouco a gente está numa fase da vida onde a gente quer uma estabilidade maior, quer um corporativismo, quer ter essa experiência. Como chega um momento que a gente acha, não, agora é hora de empreender, agora é hora de ter o meu negócio, de eu associar tal pessoa a fazer o negócio de uma forma diferente. Então, eu acho que foi isso que me motivou também a sair da MRV no momento que eu saí. Mas, com certeza, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua personalidade,
exato,
sua forma de pensar. Hoje, voltando um pouco, no momento que tu decidiu, não, agora eu quero ser da MRV, quero fazer outra coisa. Já tinha alguma coisa em mente? Já tinha alguma coisa engatilhada ou não?
Já. Mas antes, complementando com o que tu disse, Mike, e a tua pergunta, Camila, eu trabalhei mais de 10 anos com a cabeça baixa e fui parar no meio de 2018 que eu comecei a conversar com o meu guru, que é o Bruno Conrado, de novo, lá atrás. A gente começava a almoçar e eu sempre gosto de falar com pessoas, empresários, ele é empresário, tem um monte de empresa aí. Eu gostava de falar também com o Juliano, com o Vini também, porque eles têm a cabeça empreendedora e a cabeça macro. Na MRV Engenharia eu estava dentro de uma bolha, eu estava dentro de uma companhia e não conseguia ter.
Vivendo no mundo MRV.
Exatamente, então por isso que eu gostava de falar com essas pessoas, com o Mike também, que veio de fora, para ter outras ideias. Então... 10 anos de carreira, desde lá de 2008, lá trabalhando, 10 anos de cabeça baixa, trabalhando sem olhar para trás, reto, de domingo a domingo, né? E aí foi 10 anos de experiência, aí eu tomei coragem disso aí, foi depois, porque tu tinha raiz, eu não tinha, né, tu é estável dentro de uma companhia. Pô, tá ruim o salário, tá ruim, mas todo mês pinga, tem 13º, tem todos os
negócios.
Claro, muito, demais.
Acho que isso não tem como negar, né? Hoje a MRV ela é a maior da América Latina, a segunda maior do mundo, então ela tem pontos fortes excelentes. Então tem sim muito a se aprender com ela, ela é uma baita escola, acho que foi. Todo mundo, que todo mundo é ex-MRV, tem que agradecer, mas ao mesmo tempo que ela é uma empresa muito grande, e é bom porque ela tem vários procedimentos, ensina toda essa metodologia, é ruim na parte mais pessoal. Foi isso que eu senti também como corretor, não fiquei tanto tempo, não fiquei 10 anos, né? Mas tu não tem essa liberdade, esse espaço de ter uma independência no teu dia a dia ou de pedir para implementar alguma coisa, acho que já é um pouco mais difícil. Acho que
liberdade,
até pelo tamanho, né?
Pela estrutura hierárquica dela, não te permite isso.
Tu fica muito longe de quem manda mesmo. Todo
sim.
E o nosso também é que conforme tu vai vivendo aquilo, embora tu tenha bastante experiência, bastante, tu adquira bastante conhecimento, é que fica muito na cabeça, e acho que por isso que tu ficou ali 10 anos com a cabeça baixa, ali naquele mundo, de que aquilo é o melhor que se pode ter, e é ali que a coisa funciona certo, tu tem essa, sabe, essa estabilidade, que, se tu for pra outro lugar, talvez não dê tão certo quanto ali. Então, acho que isso faz com que a gente se retrai um pouco, mas depois que a gente se permite, e aposto que deve estar vendo isso agora de novo, tem um mundo de possibilidades que a gente pode...
A gente tem também os outros exemplos, as pessoas saírem com essa cabeça, mas não com a experiência suficiente, até administrativa do negócio, não só do mercado imobiliário, e acabam voltando porque realmente não tinha essa base, né? Então, claro, se tu tem a base, se tu acha que tá preparado, te atira da ponte, porque a vida é curta, né? Já tô com 34 anos. Parece ontem que eu tinha 22, vou chorar aqui.
E, Dário, nessa trajetória aí que tu teve no mercado imobiliário, tu teve alguma coisa que tu achou que era a maior dificuldade no caminho? Qual foi?
Era experiência, né? Era experiência que eu não sabia, tu tá no momento, né? Então tu não tem experiência com certas coisas, mas eu sempre tive a coragem de enfrentar as coisas. Desde a minha timidez atrás, que a gente começou na infância, sempre enfrentei. Acabei fazendo coisas erradas aí de quase ser expulso de colégio e tudo, mas pelo menos até causava mais bullying, apesar de ruim. Era a minha defesa, né? E então, no mundo corporativo também foi isso. Eu sempre enfrentei as dificuldades, a timidez, por exemplo, convenção na MRV junto com a Viver, quando eu fazia, deu quase 100, né, convenções para corretores. A minha primeira convenção de vendas foi na Viver, para 400 corretores da Ducati no Carlos Gomes 222. Eu travei no meio, não consegui mais falar. E aí eu acabei falando uma coisa que ficou engraçada, a galera riu, já passei o microfone pro meu colega, que era o Machado, o Kari Machado. Tá na Viver até hoje, que é um stand-up comedy, né? O cara é um gênio, faz todo mundo rir, aí ele seguiu lá. Mas foi importante, eu enfrentei, travei depois de lá, fazia ola com o pessoal, ainda na Viver. Depois na MRV foi... E a maior dificuldade foi a crítica. Agora te respondendo, agora veio foi a crítica. Porque quando tu tá muito, eu senti isso na MRV, vinha muita crítica negativa, tá, pois é, tu tem que ser mais extrovertido na convenção. Falando agora de convenção, né? Aí, pô, tá apático, aí tu vê outra pessoa, o Dario fez aquilo. Mas aí, como é que é? Fazer é melhor...
Antes feito do que perfeito,
enfim.
Cara, eu lembro que quando eu te conheci, o primeiro contato que eu tive contigo realmente foi numa dessas convenções que tu apresentou. Eu trabalhava aqui em Canoas, era uma convenção lá em Porto Alegre.
Na Manoel Elias, né?
Na Manoel Elias.
Acho que foi também o primeiro contato que eu tive. Não sei se foi a mesma, né? Mas foi uma
Não, não foi a mesma, mas foi o primeiro contato que eu tive do Dario. E o pessoal realmente falava, o Dario me ensinou aquilo, mas eu nunca tinha a oportunidade de te conhecer. E eu fiquei com aquela impressão com base no que o pessoal falou pra mim por muito tempo. Eu realmente fui perder aquela impressão e realmente criar uma empatia contigo muito grande, uma amizade contigo, quando a gente foi trabalhar junto na mesma equipe. Quando eu te conheci, quando eu realmente entendi os teus porquês, como que tu era, como é que era a tua personalidade, que eu realmente vi, nossa, a personalidade ressoa com a minha. Eu gosto dessa pessoa. Foi aí que eu realmente, pô, Dario é um cara que eu quero levar pra minha vida. Porque muita gente fala, mas, cara, não te conhece, não sabe a tua história, não sabe a tua trajetória, não sabe o que tu passou lá na infância pra chegar naquele momento.
Exato.
Entendeu? Então isso é complicado, tu julgar as pessoas com base numa primeira impressão, que muitas vezes não tem história pra embasar aquilo.
Então vale a pena agora pra quem tá escutando, quem o corretor que tá escutando, vale a pena tu enfrentar tudo isso, enfrentar a crítica. Na verdade não é nem enfrentar, é entrar num ouvido e ser no outro. Tu seguir o teu objetivo, seguir o teu caminho. Eu tava com a cabeça baixa trabalhando, recebendo as críticas, mas estava com a cabeça baixa, trabalhando sem olhar para trás, olhar para o lado, no meu foco, até no meu autismo, né, Mike? Eu sou meio autista, até peço, sempre deixei, sempre quando eu contratava um corretor eu falava, olha, se eu te deixar no vácuo, não fica bravo comigo, eu sou assim, mas eu vou te responder, tu fica, vai de novo, porque eu tenho hiperfoco nos negócios, né? Então, quando eu tô fazendo um relatório e me foco nele, quando eu tô numa venda, destrinchando alguma coisa, é difícil me tirar ali da atenção.
E acredito que isso te rendeu resultados também,
muito,
né? Então,
é,
embora tenha tido bastante crítica, tu soube fazer o teu trabalho, isso é
bastante. Exatamente.
Isso, eu fiz uma pergunta, gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, aqui, com base nessa experiência, nesse resultado. Daron, o que tu acha que precisa fazer para ser campeão de vendas e ter uma equipe que é vencedora, campeã de vendas também?
Essa pergunta é boa.
Vamos já aproveitar e contar o nosso maior case.
Vamos, conta aí.
Então eu vou responder a tua pergunta com o maior case. Dezembro de 2017. O Mike já estava na equipe, na minha equipe, já em formação com a dele, já tinha a equipe dele, que vem com ele até hoje aqui na CAP, que são os fiéis dele. Então tinha dele mais a minha, que eu tinha assumido do... Quem?
Do Monkey,
né? Que eu era coordenador, voltei a ser gerente, assumindo a equipe do Monkey em Canoas, então chegou no ápice ali, 25, em torno de 25 corretores a gente estava. Nesse mês de dezembro, a gente, até eu fiz um desafio com o Jean, eu tava precisando do MacBook, e hoje, Jean, cara, porque eu sempre...
Isso vai dar ideia pros gerentes dele agora ir lá e pedir a mesma coisa.
Pode apertar ele. Bah, eu preciso de um MacBook, cara. 40 vendas, deu risada. Tá, 45, né? Nem pensar. Tá, 50. E ele, 50, deu risada. Tá, pode fechar. Fechando, oficializando. No fim, fechamos 58. Mas como fechamos 58? Claro, não dá pra fazer isso todos os meses. Mas já vou falar meu primeiro lema com os gerentes no início, quando eu era coordenador e quando eu era gerente na MIB também. Voltando, não dormia 2 horas, eu acordava de ansioso no meio da madrugada.
Né? Nesse mês?
Nesse mês. Era muito volume, eu ligava também, levantava cliente, era tudo. O Mike junto, o Mike também, ele era um gerente dentro da equipe, porque ele gerava os contratos juntos também, ajudou. Ajudamos até outras equipes a gerar, a gente gerou 108, 118 contratos.
Era
de peito, que a gente chama.
Era o último dia do mês, ali, o último dia do ano, que a gente estava gerando contrato.
Ah, na virada do ano, eu estava comemorando ali o ano novo, eu estava gerando contrato. Então, foi isso, foi o comprometimento, tocar reto. É que assim, ó, o que que acontece? Qual foi o meu maior segredo? É o trabalho. A minha forma de gestão sempre deixei os meus corretores livres para fazerem o que... Até exagerava nessa questão, já dava alguns BOs aí, por ser deixar tão livre a coisa. Porém, eu entregava trabalho, eu tava lá todos os dias, sem caô, tava lá todos os dias, atendia pro corretor, buscava documentação pro corretor, fazia tudo pro cara. Por quê? Qual era a minha filosofia? Se eu não fizer isso pro cara, pro corretor, e hoje, sobretudo nessa nova era do marketing digital, se eu não fizer isso pro cara, o cara vai, ele já sabe gerar lead, é fácil gerar lead no Facebook, ele vai lá, claro, ele vai ter que ter estrutura, ele vai ter que ter todos os negócios, toda a coragem do empreendedor, ele vai fazer por ele. Então, qual é a vantagem de ele estar comigo? A articulação, que eu aprendi muito com a CAP, que até tá no nome da empresa, corretores de alta performance, é a articulação do negócio. Comprometimento, sem caô, tocando reto todos os dias, atendendo qualquer hora que for. Porque eu sou viciado em trabalho, eu sou tarado por isso, então eu não fazia justamente para puxar o saco. Porque também é um hobby para mim trabalhar. Então esse aí foi o segredo. Esse foi o segredo da minha gestão, do sucesso. É, para mim é isso aí. Porque se o gerente ele acha que... ele vai ter uma máquina trabalhando para ele, ele não vai ter que dar nenhum esforço, não vai ter que dar o sangue junto, vai cair, a gente sabe vários exemplos. empreendedor assim também. Então, assim, se tu, cara, não tá junto com o negócio, é muito difícil. Muito difícil, continua.
E falando no mercado imobiliário em geral, assim, eu acredito que hoje existe alguma dificuldade em comum entre todas as incorporadoras, ou quase todas, ou algum problema que tu vê bem recorrente no mercado?
Hoje, aí até nessa transição ainda que eu tô fora da MRV, qual é a dificuldade do incorporador maior, tá? O incorporador, o construtor, né, tanto da grande, da MRV ao micro, ao pequeno, falo de Cirela, Mernick também, qualquer outros, os regionais aqui, é acreditar que a agência de marketing vai gerar, a agência de marketing vai gerar lead. A agência de marketing não sabe gerar lead. A agência de marketing, ela faz sabe fazer a identidade do produto, sabe fazer isso, tudo é perfeito, só ele sabe fazer. A marca, a identidade do produto, manda o briefing, eles vão fazer tudo. Gerar lead, não. Então, o que acontece? Hoje, eles vão lá pagar um valor mensal para essa agência, ela vai pegar esse valor, vai pegar um percentual pequeno para impulsionamento. Não vai dar resultado. E mesmo se ela convertesse todo o valor, não daria também, porque eles não têm a nossa vivência do comercial, que está no dia a dia, está 100% em cima disso aí.
Saber a qualidade do lead,
saber a linguagem do cliente, qual a abordagem, enfim. Então é essa a dificuldade do incorporador hoje. Então, assim, hoje o incorporador, tanto o construtor micro para o macro, ele tem que contratar os especialistas, ele tem que contratar a CAP, ele tem que contratar, tipo, eu estou fazendo isso também, eu estou em Uruguaiana, com a FW Terra.
Uma pessoa que é especialista em leads, outra pessoa que é especialista em marketing, isso que tu disse?
Isso que eu estou dizendo, mas o lead tem que falar comercial. Quem é especialista em lead é o comercial. O funil de vendas é o comercial, não é o marketing. O marketing é o produto.
É, ponto. Na verdade, o marketing, ele vai dar alguns recursos, criar alguns recursos para que, ao invés de num anúncio teu ou numa rede social tua vir 100 clientes, venha 150. Ele tem esse poder, mas ele não vai gerar todos esses 100 ou 150 de uma vez.
Não, não vai cuidar. Então, assim, é a dica do construtor. Larga, o comercial tem que ser exatamente, e o lead está dentro. A geração do cliente está dentro. O investimento tem que estar. Quem é que tem que gerir esse recurso? É o comercial e não o marketing. Não é nem o construtor. O construtor não tem que estar com essa. O construtor tem que se preocupar com a construção e ponto. O marketing, que é o produto, é com a agência de marketing. E o comercial, a venda, que a lead está dentro, é com a empresa de vendas.
É, vamos combinar o comercial com uma verba para captar o lead, faz milagre. A gente aqui, um exemplo, a gente com menos de 20 mil reais um ano, a gente fez 2.700 leads. E em menos de um ano, não. Tem que ser mais exato. Nove meses. Então, é muito lead para um valor tão baixo. Uma agência cobraria, no mínimo, o 75% a mais desse valor.
Exato. E a agência também, ela vai usar muito o offline, que é o evento, que é onde eles conseguem faturar contratando gente, terceirizando alimentação, terceirizando isso, aquilo. Eles ganham nisso, mas o construtor não ganha mais. Não ganha mais com isso. Hoje, o queijos e vinhos, o coquetel, hoje não gera resultado mais.
Isso é institucional.
É institucional, não gera mais e mais. Não faz nem mais o institucional da construtora. Nem para isso mais serve, porque hoje já está manjado isso aí. Já caiu por terra. Hoje é marketing digital e quem manja, quem é especialista é o comercial. O comercial, ele vai fazer a gestão, claro, o comercial tem que ter a gestão. Vocês têm uma grande gestão, eu uso o sistema também, a gente conversa muito com isso, né? CRM, também não adianta o comércio, tem muito comercial também que desperdiça muita lead, né? Gera lead, faz venda, mas se tivesse a gestão da lead, teria do dobro ou triplo de resultado.
Voltando só um pouquinho do que tu comentou aí, dessa coisa de degustação que tem no stand de vendas, queijos e vinhos, vamos combinar, né? O cliente, ele quer queijo e vinho, ele vai pra serra.
Não.
Ele não vai pro plantão de vendas.
Exatamente.
O cliente vai com os dedos, ele quer um corretor de qualidade, ele quer ver o empreendimento, se o empreendimento cabe no bolso dele, ele quer condição, ele não vai sair de casa para experimentar queijo vinho num stand de vento. Ele vai lá para comprar imóvel.
Cara, esses eventos, se descuidar, tu gasta fácil 10 mil reais.
Fácil?
Se tu larga, eu sou consultor, se eu largo 10 mil reais na tua mão, é capaz de tu derreter meu produto com esses 10 mil.
Com certeza.
Na largada.
Com certeza.
Eu tenho certeza. Derreter, pra quem não sabe,
Vender tudo.
Só um pouquinho. Antes de perguntar pra frente, né? Acho que é isso que a gente ia fazer agora. Eu queria perguntar pra ti, Dário. Tu contou pra nós que fez o TTI na URGS há bastante tempo atrás. E uma coisa que a gente preza bastante aqui na CAP é o treinamento, tá? Então a gente acha que pra performar em alto nível, a gente precisa sempre treinar o que tá fazendo. Queria saber como é que foi esse teu desenvolvimento pessoal. Tu comentou que foi algumas vezes também para São Paulo, pro Rio, para fazer alguns treinamentos de crédito. Queria saber se tu teve outros treinamentos, se tu fez algum outro tipo de curso, ou se foi mais autodidata, se foi com livros, se foi como, ou mais na prática mesmo, trabalhando todo dia.
É, foi muito esses cursos das empresas que geraram. Eu, quando eu tava em 2017, comecei a fazer cursos fora de marketing digital também. A MRV dava muito curso interno. Só que eu não executava, porque na MRV a gente tinha gerado da própria empresa. Eu não precisava, então nunca usei. Mas eu tive que usar agora. Eu fiz mais cursos ano passado, fora. Fiz vários cursos. Livro também. Livro, eu comecei a ler mesmo. Eu tinha déficit de atenção. E eu comecei a ler mesmo quando eu estava na B-Market. Eu estava lá com os leão lá, os caras já de mercado imobiliário. Sem experiência.
Que ano isso, mais ou menos?
Isso 2008, 2009, 2010. Entrando em 2010. E aí eu, cara, vou ter que estudar. Eu assinei a Isto é Dinheiro, era uma por semana, e dois anos eu li todas, até as propagandas. Então, aí depois eu comecei a pegar gosto por livros. Aí comecei a devorar livro até hoje. Então, tô com meta aí de 20 livros esse ano.
É. Qual que é o que tá em andamento agora?
Eu tô com... vamos botar... É que eu leio vários livros ao mesmo tempo.
Sim.
Esse ano...
Por oito não deve ter atenção, né?
Por aí.
Verdade, usou ele, né, pra fazer mais recursos.
É, eu gosto muito de biografia, muito o Bruno Conrado também, ele que me ensinou isso aí, ele gostava. Aí eu muito de biografia, não gosto de ficção muito, eu tô tentando ler um de ficção com o Clube da Luta agora. Que é no Kindle, a Gabi me deu um Kindle. Então eu leio no Kindle, leio no iPhone e leio o físico também. Então eu tento fazer esse mix. Então muito nisso, então eu tento buscar muita informação nisso aí também. Mas é muito na experiência, foi muito na experiência, no teste, no botar a cara mesmo.
Sim, tu falando, né? Trabalhar de domingo a domingo, por tanto tempo, em tanto tão seguido no mesmo mercado.
Exatamente.
E eu imaginei que mais é dia a dia mesmo.
Isso mesmo. Substituir. Sem caô.
Outra coisa, aproveitando o gancho dos livros, tem algum assim que tu leu que, bah, esse aqui mudou, assim, virou a chave, que tu sugere aí pra quem tá nos ouvindo? Deixar de
questão dica. Profissional?
Ou pessoal,
acho
também.
Acho que o que fez bastante, que até li em dois dias, foi do Serginho, do vôlei, né, Serginho?
Ah, sim.
O Bernardinho?
Bernardinho, Serginho.
Você quer o livro?
Dizem que
não, também tem, né? Também tem, até quero ler o livro dele, do Bernardinho, li dois dias o livro dele.
Diz muito que bom. Tanto o livro quanto os vídeos que...
Eu já fui em palestra dele também, então...
Tem dois dias, né? Que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer, né?
Então esse cara, me identifiquei muito com ele, eu fui um cara que teve insucesso no início da carreira, né? Quando ele era pra ser jogador, foi fracassado, não conseguiu. E ele começou como técnico da seleção da Itália. E aí lá começou a ter os dados, depois foi para a seleção feminina de vôlei. Teve resultado, foi para masculina e ganhou tudo, né?
É o Bernardinho hoje, né?
E ele, é o Bernardinho. E esse, eu me identifiquei com ele, né? Porque, cara, tem que enfrentar, tem que baixar a cabeça e bora. É isso aí. Essa é a minha dica.
Bernardinho.
Deu do Serginho.
E, Dário, o que tu vê assim pro futuro desse mercado? Mercado imobiliário? O que tu vê de perspectiva aí daqui a um ano, dois anos ou cinco anos?
É, eu acho que é bem o que vocês estão fazendo. Confesso que eu não tenho essa questão de treinamento de vocês, mas é básico, é primordial, é vital para uma imobiliária, para uma empresa de vendas, para uma construtora, é o treinamento. Eu, por exemplo, se eu for abrir uma construtora, eu vou ter que contratar vocês pelo menos para o treinamento. Na parte comercial, de estruturação da coisa, porque, e é constante.
Estamos abertos a propostas, pessoal.
Hoje ninguém faz o que vocês estão fazendo. O foco de vocês, tu me falou no nosso último almoço, que o teu foco é preparar o teu time acima de tudo, porque o resultado vai ser a consequência depois. Perfeito. É isso que é necessário. Eu não tenho hoje, eu aprendo muito contigo. Eu não tenho hoje porque eu executo muito e gosto muito. Eu tô do lado. Então, se a pessoa colar em mim, eu sempre falei, cola em mim que tu vai dar. Eu não vou te estender a mão, eu não vou ter tempo e eu sou meio autista, né? Tu vai cair. Então, cola em mim e vem junto que tu vai ter sucesso de fato. Várias pessoas aí que estão até hoje no mercado imobiliário foi muito por causa da minha ajuda aí, nesse sentido.
São estilos de liderança diferentes, né?
É.
O teu estilo é muito de executar, botar a mão e ser o exemplo. É o cara que é o primeiro a chegar no plantão, onde consegue. É
exatamente.
Então, a tua liderança, acredito que é muito pelo exemplo, executar, é botar a mão na massa mesmo, é mostrar como se faz. E, ó, me ver fazendo e faz igual. Ao invés de, não, faz assim ou faz assado.
Exatamente. É que o treinamento é um dom, né, da didática, né? Eu até gosto muito de fazer tutorial, fazer material, criar coisas. A questão também, até acho que eu viria bem no treinamento, sempre gostei de dar treinamentos e tal. Eu até na MRV mesmo eu fazia um treinamento que conseguia elevar o nível do pessoal, que foi na plataforma Prezi, que é tipo PPT. Que é trabalhar com Zoom, então eu cruzava, aí eu botava a implantação do empreendimento em alta, aí cruzava a informação com o memorial descritivo, convenção de condomínio e projeto do executivo, do arquitetônico. Aí eu entrava num Zoom já no apartamento, mostrava. Eu fiz uma convenção do Veríssimo, assim.
Sim.
Lembra? É. Todo mundo me criticou negativamente. Mas era nesse treinamento, é onde lá atrás, na primeira equipe, em Sapucaia, a equipe já estava batendo todas as metas e eu tinha que melhorar mais para vender mais. Então era no detalhe, chega um momento que é o detalhe, por isso que é o treinamento. Aí a gente tem que saber onde é que é o ralo, quantos centímetros de ralo tem da parede, o azulejo vai até tal que altura e quais tipo de planta.
A gente sabe que esse tipo de detalhe não vai fazer o cara vender zero, vender três.
Não.
Mas vai fazer o cara que deixa de perder aquela venda para aquele cliente mais técnico, mais chato.
Vai fazer o cara de quatro, vender quatro para cinco. Exato. Vai fazer. Então, assim, eu sempre gostei dessa questão, mas acho que por tempo e por muito foco, muito priorizar o resultado à venda. Aí tem aquela nossa máxima, né? Só a venda salva, que eu não deixei. Mas aí a gente tem uns especialistas aí, que é a CAP e já era.
É, eu acredito muito nessa questão do treinamento, porque, cara, é muito importante ter o time unido. Então, se tu vai fazer uma reunião por semana com a tua equipe, pô, dá um treinamento. Ajuda o conhecimento de todo mundo, deixa todo mundo no mesmo nível. Faz com que o pessoal se desenvolva. Aquilo que a gente comentou é, a gente não constrói uma empresa, a gente constrói um time, e o time constrói a empresa. Então, se tu quer construir uma empresa de alta performance, tem que construir um time de alta performance. Ensina a pescar o teu time vai conseguir fazer com que traga o peixe para a mesa. Então, eu acredito muito nessa ideia.
Até porque, falando como empresa, como a CAP, é complicado para uma imobiliária que está começando contratar alguém, por exemplo, que tem 10 anos de mercado imobiliário nas costas, que já tem toda essa bagagem, que já tem todo esse treinamento. Então, o principal aqui que a gente contrata, que a gente pega, são pessoas que estão fora desse mercado. Então, a gente vai inserir elas dentro. E para que elas consigam entrar nesse mercado e já se habituar o mais rápido possível, conseguir performar e depois performar em alta performance, em alto nível, um dos melhores, é esse treinamento diário, é essa imersão, é ter todo esse cuidado já de início, né? Porque o pessoal que já tem mais experiência geralmente já pega um cachemar, já tem também alguns cacuetes, e acho que é por isso também que a gente pesa tanto nesses treinamentos.
É isso que está no teu quadro, né? Na missão, catalisar o processo?
É, ser agente catalisador de sonhos, de colaboradores, parceiros, clientes.
Exato, é isso que está no quadro de vocês, na missão?
Isso.
Na missão, que é catalisar isso tudo. Por exemplo, não tem hoje no mercado quem tem mais, é que nem tu falou, é raro hoje ter alguém com bagagem de 10 anos, ou mais de 10 anos. Então, para uma construtora e tal, ter isso, né? Então, vocês fazem, vocês catalisam essa experiência com os treinamentos de vocês, com essa articulação do negócio e clareza, né? Uma das coisas que está no teu quadro também, clareza radical, né? Com transparência radical, tanto com todo mundo, cliente, colaborador, né? Passando todos os riscos, todas as taxas, tudo. Então, isso aí perfeito, é isso tudo que o incorporador precisa e o corretor precisa também.
Dairon, aproveitar para pedir mais algumas dicas, né? Tu que tá tanto tempo no mercado, sempre workaholic, trabalhando a full. Na tua rotina, assim, tem alguma coisa que tu faz assim, que seja sagrado para ti? Tem algum tipo de rotina estabelecida, seja para quando acorda, ou quando vai dormir, ou pro trabalho, ou na metade? Tem alguma coisa que eu sei que tu é um praticante de CrossFit, né? Agora religiosamente, sempre posta lá nos stories. Mas tem assim, alguma dica que tu tem, alguma rotina, alguma coisa que faz tu manter esse padrão?
É, hoje eu tô em Uruguaiana, mas eu mantenho minha vida aqui em Porto Alegre, né? Com mulher e família. Como eu tô lá isolado, lá a gente acaba fazendo amizade tudo, né? Mas de amigos e familiares. E eu não tenho pressão, hoje eu trabalho com o Bernardo Valauer e o Eduardo Felim, da FW Terra. Eu faço toda a parte comercial deles lá. Eles têm escritório aqui em Porto Alegre também, então quando eu estou aqui eu fico trabalhando aqui. Claro, negociei com a Gabi ficar aqui uma semana por mês agora, né? Já não vou ficar lá agora nessa questão profissional, tá de mala e cuia lá. Eu, como eu tô lá, não tenho pressão do... Não tenho mais chefe, vamos dizer assim, que eu sou parceiro dos guris. E tô isolado, eu tenho... Como é que é a minha rotina? É chegar em torno das 9 horas no plantão. Eu tenho minhas marmitas... Eu tenho uma fornecedora de marmita, né? Eu tô num apartamento assim, eu só como marmita. Claro, tenho duas puladas de cerca aí toda semana, comendo X, alguma coisa assim, porque é normal, mas tem essa alimentação que eu toco reto, então não perco esse tempo de ir a restaurante, voltar, então como a marmita ali, às vezes até vou te dizer que como eu tô estruturado com uma equipe ali, até às vezes eu volto no apartamento, almoço em casa, dou uma cestadinha, interior, né, sabe como é que é, para tudo no meio-dia, mas na maior parte eu toco reto. Vou até umas 22h30, e aí tô treinando às 23 horas, porque não atrapalha em nada, aí não tem...
Quanto à rotina de trabalho diário, então em torno de 12 a 14 horas de trabalho diário.
É, exatamente, porque como eu tô lá, eu quero aproveitar ao máximo, né, essa questão de resultado, e lá, por exemplo, a gente tá dando um resultado muito bom. Lá o empreendimento que a gente está hoje são 48 unidades, a gente já vendeu mais a metade. O lançamento do meu produto foi em setembro agora. Então acredito que até julho já não tenha mais estoque. Então tô pressionando a FW.
Fala aí isso com quantas pessoas trabalhando no produto?
Cara, no início era eu, mais os dois parceiros. Aí os parceiros meio que saíram um pouco assim, do foco. Aí veio um parceiro mais forte. Eu tô com três pessoas ali me auxiliando agora, porque no funil de vendas eu já cheguei a 1.500 clientes, né? Então já não tem mais braço, né? Eu precisei de gente, mas no início toquei sozinho.
Quantas vendas já?
Total, a gente já, desde setembro ali, a gente já tá com 30 vendas.
Boa.
Então essa é a rotina.
trabalho, um pouco de treino.
Trabalho, diversão, né? É meu hobby pra mim.
Não, acredito até que pra fazer valer a pena, né? Então tá lá do outro lado do estado, né?
É.
Então tá longe da família, dos amigos.
Exatamente.
Da mulher, então pra fazer valer, né? Tá lá, então... É. Foca mesmo.
Atleta. E fazer o que eu gosto, que eu tô feliz, a minha família sabe, né? A mulher sabe que eu tô bem lá, tô feliz, eles vão lá, me visitam direto. Então, é isso aí, foco 100%.
Show de bola, muito legal saber um pouquinho da tua história aí. Dai, fala pra gente concluir agora o nosso assunto. Fala pra gente aí o que que tu tira de lição aí da tua carreira, do mercado imobiliário. Qual que é o teu maior aprendizado aí que tu leva pra tua vida desse negócio? Qual que é a mensagem que tu deixa pro pessoal que tá nos ouvindo, que chegou até aqui?
É uma profissão, eu acho que pra mim, claro, a gente, eu vou falar que é a melhor profissão do mundo, né? Não dá, né? Mas eu acho que o principal é, claro, a gente vende para investidor, para pessoas que estão comprando segundo, terceiro, quarto imóvel, né? Mas a maioria, que é o nosso nicho, né, Mike? É o primeiro imóvel. Né? É o primeiro imóvel, é uma responsabilidade muito grande e a satisfação de tu vender o primeiro imóvel para uma família. Né, tu tá resolvendo o problema familiar, às vezes tu até, né, às vezes até tu pensa, ah, mas eu tô endividando essa pessoa, que nada, a gente tá dando a oportunidade, a gente tá viabilizando esse caminho pras famílias, né, pra dar um lar, que é a dignidade, né, então esse é uma, acho que é a nossa maior lição, assim, essa carreira é muito isso, e não é demagogia, não é historinha, né, Mike? É de fato é isso. Tu olhar no olho da pessoa, realizar o sonho nas fotos que a gente tira, com o contratinho na mão, no decorado e tal, pra gente registrar esse momento, pra fazer o marketing também, é o melhor momento.
E é muito legal também quando o cliente recebe a chave, alguma coisa do tipo, ele vai lá, te manda fotinho, manda como é que ele tá se sentindo naquele momento. Pô, olha só, tô ajudando a minha família, não sei o quê, um churrasco, minha conta. Cara, isso é muito legal.
É isso. Qual é a profissão que dá essa oportunidade, né? Tipo, o carro vai ter... A pessoa tem vários, né? Mas a maioria das pessoas tem um imóvel na vida toda, né? Então, tu faz a principal aquisição da pessoa, da família. Então, só de tu olhar, o principal são as crianças. Quando tá no plantão, as crianças olham pra cima na maquete, na perspectiva. Isso é um sonho, né? Imagina, né? A criança tem isso. Às vezes a gente até dá uma pelada, né, Maicon? Olha só, né? Pega a criança no colo, dá uma direcionada para crianças. As crianças são os nossos maiores aliados, né?
Com certeza.
No processo de venda. Então é isso, é a realização do sonho.
Já cansei de levar cliente também, onde estava fazendo um tour por perto da obra, a criança via piscina. Mãe, quero piscina, quero morar aqui. Isso é muito legal.
De fato, é isso.
Dar, quero te agradecer pela presença, sem dúvida nenhuma. Teve aí um pouco mais de uma hora de mentoria para o pessoal que tá nos ouvindo, pôde conhecer a tua história, pôde conhecer um pouco mais do que tu já construiu nessa vida, as tuas passagens aí pelas empresas, sem dúvida nenhuma, muito sucesso. Eu queria convidar quem está nos ouvindo, quem chegou até o final, dá um rating aí de 5 estrelas na plataforma que tu está ouvindo, marca a gente no Instagram, a gente vai deixar também os contatos aqui do Diamond, quiser conhecer, saber um pouco mais da vida dele, quiser acompanhar ele ali no Instagram, Facebook, enfim, a gente vai deixar os contatos. E agradecer a todo mundo que chegou até aqui, sem dúvida é um papo riquíssimo, tem muito conteúdo que vai sair daqui, tem muita coisa que a gente vai conseguir trabalhar daqui pra frente. E cara, te desejar todo sucesso aí nessa etapa, Dairon, sem dúvida nenhuma, tá fazendo um trabalho excelente lá, me manda direto imagem, conteúdo que tá fazendo, teu funil, forma como trabalha os clientes, não tenho a menor dúvida que a pessoa que te levou para lá fez um excelente negócio e vai continuar fazendo, te tendo lá como aliado. Obrigado por ter vindo aqui, obrigado. Tamo junto. Abraço aqui agora, cara.
Valeu, Dário, muito obrigado. Foi muito
obrigado.
Bom.
Obrigado, Dário.
Foi muito bom ter feito esse podcast aí, tô bem feliz.
Uhum. Posso dar despedida?
Pode,
sim, deve.
Bom, quero agradecer o convite. Ao Mike aqui, ao time da CAP, muito lisonjeado, vocês são referências aí, né, nesse segmento, E uma mensagem a todos aí, quem mora no Porto Alegre, grande Porto Alegre, até Novo Hamburgo, né? Sim, no time. Procura a CAP que vocês vão se dar bem aí. Vocês vão ter todo o suporte. Construtores, incorporadores também, mesma coisa. Então, eu aprendo com vocês. Então, muito obrigado de novo. Qualquer coisa, estamos aí. Né? Sucesso aí pra todo mundo.
Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado por ouvir a gente até aqui.